Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Na última quarta-feira, falamos sobre a pesquisa da Datafolha, em que 30% dos brasileiros apresentam problemas com a ansiedade, o sono e a alimentação. As estratégias de atenção plena e de contentamento são opções para gerenciar e diminuir os efeitos desses sintomas. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes nos fala sobre os exercícios de concentração e relaxamento em conjunto com estratégias de gratidão. Oi, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Carla, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos tentar aí, né, diminuir um pouco tanta ansiedade.
Pois é, e a gente falou de insatisfações, não é, que levam à ansiedade, preocupações excessivas na semana passada. Hoje a gente está falando sobre gratidão, contentamento. Eu me lembrei, e até fiz uma brincadeira com os nossos ouvintes no comecinho do programa, do jogo do contente.
Sim.
Do livro Poliana, que depois teve Poliana Moça também, e que a personagem, que era uma menininha que tinha uma vida muito difícil, com muitas perdas e muitas dificuldades mesmo, ela sempre jogava o jogo do contente, que consistia em sempre tentar encontrar algo de bom em qualquer que fosse a situação, por pior que ela fosse, né? E aí, tem alguma coisa a ver com isso? Como é que a gratidão ou o contentamento podem ajudar no combate à ansiedade, na procura por uma vida melhor, com mais qualidade?
Veja, tem sim, tem. Eu acho que a ideia básica está assim ali no livro da Poliana. Era um livro da nossa geração, né? Acho
sim.
Que todo mundo leu o livro, que ela fazia lá o jogo do contente. Mas ele é importante hoje em dia, Carla, pelo seguinte: eu acho que a gente vive a sociedade da insatisfação, inclusive enquanto estratégia comercial, né? Então você vê que o tempo todo o comércio diz assim: você não tem isso, você não tem aquilo, compre um novo modelo. Então a gente fica sem conseguir viver o presente, né? E muitas vezes no trabalho, se capacita, você tem sempre que ser o melhor, e parece que tudo aquilo que a gente já fez não vale nada, né? E pode dar essa sensação de: poxa vida, eu já lutei tanto, eu já produzi tanto e não cheguei em canto nenhum. Então, esse exercício de gratidão, eu prefiro chamar de exercício de reconhecimento. Eu tenho que reconhecer aquilo que eu já fiz, que eu já produzi, as soluções que eu já tomei, até para valorizar o meu repertório de saúde mental. Porque se eu ficar focando só nas questões que faltam, é como se eu nunca ficasse satisfeito, né? Então, e a ansiedade, ela tem muito disso. Dois critérios que a gente tem para analisar a ansiedade é que ela deixa o desafio muito grande. Eu vejo um problema, então ela amplia. A gente diz que ela catastrofiza, ela transforma um problema numa catástrofe. E, por outro lado, ela tira a nossa capacidade. É como se a gente se visse muito pequeno frente ao desafio tão grande. Então, o exercício de gratidão, né, apesar dele ter essa palavra que até tem um sentido espiritual, é um exercício onde a gente reconhece as coisas que nós fazemos, né? E ele pode ser tanto um estado mental quanto um exercício mesmo prático. Tem algumas abordagens, principalmente da psicologia positiva, que ela orienta você pensar assim: pensa naquele problema que você teve e que você conseguiu resolver lá atrás. Pensa quais foram as estratégias que você usou, quais foram as soluções que você tomou, o nível de criatividade que você empenhou naquela solução, e se avalia como aquilo foi legal. É porque muitas vezes a gente passa um problema, problema gigantesco, a gente resolve, mas não valoriza. E como não valoriza, a gente esquece de aprender com aquilo. Então, a gratidão é: hoje eu passei o dia, hoje eu consegui trabalhar, hoje eu paguei meus boletos, hoje eu terminei o dia com a minha família. Peraí, deixa eu pontuar que essas coisas são importantes, até para eu ver que o meu processo de vida está dando certo, né? Até para eu ver que eu tenho que agradecer, eu tenho que ter uma satisfação por aquilo que eu estou produzindo. Senão a gente vai estar alimentando, e isso pode virar um padrão mental de só alimentar a insatisfação. E por mais que você produza, você nunca vai ficar satisfeito, e essa insatisfação vai te levar, sim, ou a um processo de ansiedade, ou a um processo de depressão. Por isso que é importante. Então, se eu pudesse dar uma orientação de como a gente pode fazer, isso pode ser com uma criança, um jovem, um adulto, né? Todo dia, antes de dormir, pensa: O que é que eu preciso agradecer ou que eu preciso reconhecer que eu fiz de bacana hoje? Agora, uma regra, não pode ser nem mentira, nem pensamento positivo. Não é por aí, é uma realidade. Foi algo que eu tinha como desafio, enfrentei...
Não é coach, né?
Não é coach, é justamente, é uma realidade. Às vezes o aluno diz assim, poxa vida, estudei para a prova, fez a prova, gostou da prova? Opa, bacana, deixa eu reconhecer que eu colhi o fruto daquilo que eu trabalhei para fazer. Quando a nota chega, bacana, que nota legal que eu tirei. O trabalhador está ali fazendo um esforço, entregar uma determinada demanda. Entreguei, isso foi bacana, isso foi fruto do meu esforço, eu consigo entregar. É como se eu estivesse parando para valorizar aquilo que eu tenho. Então a gratidão, ela está muito focada nisso. O presente, o hoje, já foi uma construção e ela precisa ser valorizada. Ah, mas o meu carro não é novo. Não tem problema, mas o carro que você tem hoje já é um carro bacana, que você lutou, que você conseguiu. Isso não tira a possibilidade de novos sonhos, mas reconhece as potencialidades que você tem e, principalmente, valoriza as soluções que você já conseguiu ter na vida.
Acaba sendo um resgate do próprio valor que a gente se atribui, né? Porque para a gente achar que não é nada e que não serve para nada, que não faz nada direito, que não conquistou nada, meio segundo basta para isso. Então, é importante fazer esses exercícios de resgate de que, poxa... Olha o que eu já fiz, eu estou lembrando de momentos da minha vida, momentos até às vezes mais difíceis, mais desafiadores do que os atuais e pelos quais eu passei. Então, quando você faz esse exercício, eu acho que você resgata a autoconfiança também, né? E até, como consequência, a energia para lidar com o hoje.
Pois é, é um exercício de autoestima, né? É um exercício onde eu digo assim, eu já enfrentei problemas, então é necessário eu lembrar que eu tenho essa capacidade. Porque é tanta gente, tantas situações, até mesmo tanta publicidade focando naquilo que falta, que eu preciso começar a aprender a focar e eu preciso fazer isso como um exercício. Eu tenho que estar me rememorando para mim mesmo todas essas capacidades, senão eu vou terminar entrando na onda da conversa que não é minha, que é externa.
E não vai ser o mundo, não, que vai dizer que você é bom. Não. Perfeito. Vai mesmo. Principalmente quando você está precisando escutar, né? Como é que se usa esses exercícios de atenção plena no cotidiano? Você falou aí de um exercício de toda noite, pensar em alguma coisa. Tem outras dicas nesse sentido aí para o nosso ouvinte?
Tem. Vamos dividir em dois tipos de exercício. Um é o de gratidão, né? Que você pode fazer, uma sugestão que você deu que também pode ser feito, fazer uma linha do tempo, né? Qual problema eu tive, o que eu resolvi, como eu consegui resolver. Eu posso fazer esse resgate histórico, isso é bacana também. Eu posso fazer ele cotidianamente. Já o exercício de atenção plena, Carla, ele traz a gente para o presente, né? A gente tem um nome técnico da estratégia, que é mindfulness, né? Que ainda temos livros que vai ter o nome mindfulness em inglês. No Brasil, a gente traduziu como atenção plena. E a atenção plena, ele tem também essa finalidade de trazer a gente para o presente. Muitas vezes a gente está preocupado com o futuro ou está preso ao passado, quando, na verdade, o único tempo que a gente consegue gerenciar é o presente, né? Então, o mindfulness, ela tem essa capacidade de, peraí, resolve o que está pendente agora, foca agora, né? E aí a gente falava no início da matéria do sono e da alimentação, às vezes a gente para se alimentar e não curte ali aquela comida que a gente está se alimentando, ou não se prepara para o sono, a gente está almoçando muitas vezes e várias coisas estão na nossa cabeça. Então, esse exercício de atenção plena é praticamente viver o presente. Enquanto prática, aí a gente pode entender o exercício de relaxamento, né? Então, tranquiliza a respiração, né? Então, muita gente diz assim, exercício de yoga vale também. O exercício de respiração e de relaxamento é para você dizer ao seu corpo, às vezes a cabeça está muito cheia de pensamento, cheia de preocupação, mas eu não preciso trazer isso para o corpo. Então, quando eu faço um exercício de respiração, relaxamento, essa tensão diminui e essa tensão do corpo diminuindo, ela ajuda a cabeça também a diminuir a influência desses pensamentos. Então a gente pode pensar assim no exercício onde eu chego ali em qualquer momento que eu esteja muito agitado, faço exercício de respiração para tranquilizar o corpo. E outra coisa também que ele foca é analisar os pensamentos. Muitos dos nossos pensamentos, eles tiram a gente da normalidade, uma preocupação. E esse exercício, ele faz com que a gente apenas deixe o pensamento passar. não julga, não avalia. Se ele for bom, deixa ele passar. Se ele for ruim, deixa ele passar também. É uma forma de você se adaptar e se acostumar que a sua mente passa muita informação de uma vez só. E nem todas aquelas informações precisam te preocupar. O que é que te precisa te preocupar? O que você está fazendo no presente? Seja isso, dormir, se alimentar, né? Curtir um momento com seus filhos, com os amigos. Então, viva o presente. Não permita que a sua mente nem vá lá para frente, que a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas também não se prenda lá atrás, se prender lá atrás apenas como aprendizado, mas viva o presente, de forma focada e aproveitando cada momento que aquela situação te permite.
E a gente não precisa ser escravo da mente da gente, né? Porque ela nos propicia, nos apresenta muitas falácias também. Então, se você escolhe acreditar nisso e insistir nisso e dar espaço para isso, claro que isso acaba aumentando na sua vida, né?
Perfeito, perfeito. A gente disse que a nossa mente, no intuito de nos proteger, muitas vezes coloca a gente num estado de ansiedade muito grande, que ela quer proteger de tudo e nem tudo é tão perigoso assim.
Tenho aqui o Soares, nosso ouvinte, concordando conosco com a premissa aí da nossa conversa de hoje. Ele diz o seguinte: a palavra-chave em nossas vidas é gratidão. Tá aí o nosso ouvinte resumindo. Gratidão pode começar como um hábito, né, para o qual você precisa treinar. Depois, viram algo natural. E eu não estou falando de uma gratidão gratuita, assim, ou boba, digamos, mas estou falando de realmente, se você procurar com a lógica, não precisa ser, deixa a emoção aí de lado um pouquinho, né, os mais céticos. Se você procurar com a lógica, você sempre vai encontrar algo que esteja, assim, funcionando, que seja, assim, bom na sua vida, que seja, assim, uma possibilidade. Então, algo para ser grato de verdade, pensando com raciocínio lógico, você encontra. E aí, no começo, pode ser difícil você ficar procurando, mas depois vai ser um modo natural seu de agir, de se comportar. E eu acho que aí é que quando começa a fazer bem, né?
Pois é. É reconhecer as evidências de que eu estou gerenciando minha vida e que tem muita coisa que está dando certo.
É isso. Luiz Augusto Mendes, muito obrigada por essa conversa para lá de saudável. Um ótimo fim de tarde para você.
Até a próxima.
Até.